Eleitoral, Lincoln Mendes, falando justamente sobre esses 90 dias, que quase 90 dias, né? Para contar certinho, 92 dias, né? Para o primeiro turno, falando aí sobre o calendário eleitoral e essas regras, né, de condutas para os candidatos. Lembrando que não só candidatos, mas os eleitores também têm algumas regras, tá? Não vamos também exagerar e exceder, ter cuidado com a questão de propagação de fake news, que infelizmente acontece muito, não acreditar em qualquer vídeo que você vê na internet, porque hoje, infelizmente, a inteligência artificial veio muito de maneira positiva, mas também tem esse lado mais danoso, que é criar situações inexistentes, e isso pode acabar prejudicando de maneira muito direta diversos candidatos e até mesmo a própria pessoa, né? Porque propagar mentiras que podem causar prejuízos eleitorais, você pode até responder a processo com relação a isso. Então, vamos ficar atentos.
Pois é, é importante checar a fonte, né? Comparar com outras fontes também. É isso, né? Fake news é muito perigoso, porque geralmente a gente recebe nos grupos e sempre de fonte de confiança, é aquele cunhado, é aquele tio, é a sua mãe, mas são pessoas que muitas vezes não checam a fonte, acabam repassando sem muito compromisso e aí podem gerar um caos aí informativo, digamos assim, um grande quadro de desinformação. São 7 horas e 47 minutos. Um programa de capacitação voltado para o empreendedorismo de mulheres está com vagas abertas aqui em João Pessoa. Olha só, oportunidades. A capacitação é gratuita e as participantes ainda podem sair com recursos financeiros para começar um negócio ou investir em um já existente. Vamos ouvir.
Olá, colegas da bancada e ouvintes. Estão sendo oferecidas 70 vagas para o programa Elas Lideram, iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do município de João Pessoa, Sedeste, em parceria com o Sebrae Paraíba. As inscrições podem ser feitas até o dia 21 de julho. O Elas Lideram é o primeiro programa de capacitação e mentoria especializada em empreendedorismo feminino, gratuito, voltado para mulheres empreendedoras da capital com acesso a crédito orientado. Nós começamos agora com Marcela Fuji, CEO da empresa que vai fazer a capacitação das mulheres selecionadas, para mais informações. Marcela, inicialmente, quem pode participar e como é feita a inscrição?
Mulheres empreendedoras que tenham uma ideia de negócio, que gostariam de empreender, que já começaram a empreender e precisam de suporte, ou que já estão empreendendo e querem, de fato, turbinar os seus negócios. Então, todas essas mulheres podem se inscrever e as inscrições são feitas através do edital publicado pela Prefeitura Municipal de João Pessoa.
Essas 70 mulheres selecionadas serão orientadas sobre o que, por exemplo, hein?
Elas vão participar de um ciclo de capacitação, são dois ciclos. O primeiro ciclo é uma trilha de pré-aceleração oferecida pela Bilebs, da qual eu sou cofundadora. Então são 3 meses onde a gente vai ver todo o ferramental de empreendedorismo, mas também o que é empreender e ser mulher. A gente fala de empatia, sororidade, vieses inconscientes. A jornada da mulher empreendedora era muito solitária. E depois que a gente termina essa fase de mais ou menos 3 meses, vem o acompanhamento de redes, que é feita por outro parceiro, que é a Casa Hub Empreendedora.
Além da capacitação, elas também receberam crédito para seus negócios?
Elas têm a possibilidade de crédito. Depois que elas passam pela capacitação, a prefeitura libera uma linha de microcrédito para que elas possam ser avaliadas e solicitar um empréstimo à prefeitura através dessa capacitação.
De quanto é esse crédito?
Salvo engano, até R$20.000. Mas é preciso confirmar com o departamento de crédito da prefeitura.
E isso com juros subsidiados, não é isso?
Os juros são bem abaixo do mercado e é uma linha de realmente, as exigências é realmente passar pela capacitação e não ter nenhuma dívida ativa com a prefeitura.
Marcela, qual a importância de um programa como esse, especialmente voltado para as mulheres?
De uma importância significativa, tendo políticas públicas de fato olhando para o empreendedorismo feminino, é saber que a política pública está olhando para a mobilidade social e desenvolvimento econômico, né? Hoje, 27% do PIB brasileiro é composto pelo microempreendedorismo e grande parte disso é por mulheres, né? Então, é de uma importância fenomenal.
Nós queremos só agradecer a você, Marcela Fuji, que é CEO da empresa que fará a capacitação no programa Elas Lideram. Muito obrigado pela entrevista.
Obrigada, até mais.
E voltamos aos estúdios.
7:50. Obrigada, Juarez, por trazer informações para a gente com relação a esse assunto, nesse programa de capacitação para as mulheres empreendedoras que têm vagas abertas. 7:51, chegou a hora de falar da Copa do Mundo da FIFA com Stefano Vanderlei, que já está em linha conosco, mas tem a vinhetinha antes.
Pensou futebol, sintonizou Tabajara. Fique em sintonia com a Copa do Mundo FIFA na sua Tabajara. Tabajara, potência, som e equipe.
Stefano Vanderlei, bom dia, bem-vindo ao Jornal Estadual. E com vitórias aí já esperadas na rodada de ontem da Copa do Mundo, não é isso?
Bom dia para você, Sueli, bom dia, Nício, Francisco, Maurício, Carol. Vitórias esperadas, porém sofridas. Demais, como por exemplo, ontem a Bélgica, que estava perdendo por 2-0 para Senegal, conseguiu a virada nos últimos instantes, conseguiu empatar no tempo normal e na prorrogação uma virada de pênalti, Bélgica eliminando o Senegal. E a Inglaterra estava perdendo da República do Congo e conseguiu a virada, classificando a Inglaterra. E os Estados Unidos classificaram depois de vencer justamente a Bósnia-Herzegovina. Mas ontem chamou atenção foi justamente os times africanos tiveram a chance da classificação, porém não sustentaram até o finalzinho e os europeus conseguiram a virada, né?
Oi, Stefano. Pois é, os times africanos com um bom desempenho nessa Copa do Mundo, né? E conseguindo arrebatar também outros torcedores de outros continentes, muitos latinos se identificando, se juntando à torcida dos times africanos. Tá bonito de ver nessa Copa. Stefano, a gente vai trazer agora um tema um tanto polêmico que tem chamado a atenção nessa Copa do Mundo da FIFA. Antes de tudo, bom dia para você. Acabei não dando bom dia, já fui entrando aqui no embalo. Mas é porque, Stefano, tá chamando a atenção da gente aqui essa tal pausa para hidratação, que é uma novidade da Copa do Mundo da FIFA 2026, e muitos torcedores não estão gostando, não. Dizem que isso é uma quebra no ritmo do jogo. Claro que a gente tem que considerar as condições aí da Copa dos Estados Unidos, né, México, Canadá, que estão em pleno verão, mas tem torcedor reclamando dessas pausas, dizendo que isso afeta muito o ritmo de jogo. Como é que você entende essa questão dessa pausa, Stefano?
Tá quente, tá calor, tá verão. E os estádios que tem ar-condicionado? Pra que pausa técnica? Me diga.
Pois é. É uma questão que muita gente tá se perguntando. Exatamente a mesma coisa, Stefano.
Uma imposição, mais uma, dos Estados Unidos, para mudar o ritual dos jogos de Copa e transformar a partida não em dois tempos, mas sim em quatro tempos. Como é no basquete, quatro períodos, ou seja, e também dá a brecha para os patrocinadores na televisão aparecerem também. O objetivo é esse, entendeu, Nis?
Stefano, e também tem a questão que isso acaba gerando esse tempo maior de acréscimo no jogo, né? Vamos falar de algumas mudanças que acontecem nessas Copas, né? A gente tem essa mudança aí dessa pausa para hidratação, a gente algumas considerações em termos do uso da tecnologia também. Como é que você vê essas mudanças todas a cada Copa que existem?
E nessa parada técnica, sobe o som com o DJ tocando a música que o DJ quer, já é algo diferente das outras Copas, né? E diz que é um som ensurdecedor. E a tecnologia, queira ou não, vem sendo usada para o bem. Porque, por exemplo, com a tecnologia que está hoje, não tinha aquele gol de Maradona de mão, não teria, por exemplo, aquele lance de Nilton Santos, que ele fez um pênalti na Copa de 62, aí ele deu dois passos para frente para sair da área, o árbitro não deu pênalti, deu fora, e tantos outros lances polêmicos que foram irregulares em Copas. Com a tecnologia, não tem como, né, Miss?
Pois é, inclusive até hoje em dia a gente tem acompanhado um pouco mais da questão dos jogos, a gente vê que os impedimentos, eles estão até mais comuns, diversos gols sendo anulados devido ao impedimento, e às vezes por um centímetrozinho do dedão do pé que passou ali daquele jogador, e a tecnologia vai lá e confirma e acaba tendo a anulação. Ou seja, a tecnologia veio para trazer mais minúcias com relação ao futebol, né?
É, nesse aspecto a gente não pode criticar, porque queira ou não, a tecnologia de, por exemplo, em 66 a Inglaterra foi campeã em cima da Alemanha com gol irregular, a bola bateu na trave, saiu e o árbitro deu gol. Hoje a tecnologia, a bola tem um chip e diz automaticamente no computador se foi gol ou não. Então, queira ou não, a gente não pode criticar nesse aspecto, né, Sueli? Porque queira ou não, a tecnologia tira a dúvida que existia por parte do torcedor, do árbitro e dos jogadores. Então, nesse aspecto, a tecnologia veio para arrebatar qualquer tipo de dúvida, né?
Stefano, nessa reta final de sua participação, vamos falar sobre os jogos de hoje. A gente tem às 16h, Espanha e Áustria. Na sequência, às 20h, tem Portugal e Croácia. E às 00h, já da passagem de hoje para amanhã, Suíça e Argélia. Que apontamentos você pode trazer para a gente sobre esses jogos, Stefano?
Eu destaco, por exemplo, Portugal e Croácia. Por quê? Porque é um encontro de dois craques, dois quarentões, mas que jogam muita bola. Claro, obviamente, de um lado um ícone como Cristiano Ronaldo, e do outro o Luka Modric da Croácia, que também é quarentão, mas que é um grande meio-campista, joga muita bola. Então, vamos ver aí esse duelo, porque trata-se de Portugal, que é uma seleção, digamos assim, que briga pelo título, do outro lado a Croácia, que em 2018 foi vice, em 2022 eliminou o Brasil, e agora com uma base que é considerada velha assim, mas a gente de olho no Modric, porque também é um craque de bola, viu?
Esse dá trabalho, né? A gente que sabe quanto sofremos nos pés, eu ia dizer nas mãos, mas nos pés desse meio campista da Croácia, bem lembrado, Stefano Vanderlei. É isso, né, Sueli? Por hora, a participação do Stefano.
Exato.
Nesta quinta-feira, aqui no nosso Jornal Estadual, a gente fica nessa expectativa. Claro que amanhã tem mais Stefano Vanderlei aqui no nosso JE, na condução da nossa Sueli Gonçalves, porque tô saindo do JE, viu, Stefano? Quero agradecer esse tempo que a gente bateu essa bola aqui fazendo esse trocadilho com suas participações no nosso Jornal Estadual. Vou seguir agora pro Tabajara em Revista, na volta das férias também, sigo por lá no Tabajara em Revista e agradecendo sua participação, esse bate-bola que a gente teve. E claro, aos nossos ouvintes aqui do JE. Até a próxima, Stefano.
Um grande abraço, desejar uma boa quinta-feira para todos vocês. Lembrando que 11 horas tem mais esportes aqui na Tabajara com o Tabajara Esportes.
Perfeito. Obrigada, Stefano. Um bom dia para você. Pois é, Nice, agora são 7h59. A gente está chegando, né, ao fim da edição de hoje.
Aqui na apresentação de Sueli Gonçalves, de Nice Lima, foi um prazer ter sua companhia na apresentação aqui do JE. Tivemos assistência em estúdio e reportagem do nosso Francisco Alves.
Trabalhos técnicos de Maurício Alves, mídias sociais Carol Caldas, gerência de mídia Romana Ramalho.
A gerência de produção é do Lucas Santiago, gerência de edição Ivna Souto, estagiário de produção Magno Oliveira e a edição é da Flávia Suzu Iqueda.
Gerente de jornalismo Marcos Tomás, gerente de rádio difusão Berlim Carvalho, diretor de rádio TV Rui Leitão e diretora-presidente da empresa paraibana de comunicação na Naga 6.
Você continua ligado aqui na programação da Rádio Tabajara, logo mais às 11 horas tem Tabajara Esportes, meio-dia Fala para Paraíba, 14h, Tabajara em Revista e às 22h tem o programa Espaço Cultural com edição e apresentação do jornalista e radialista Jamarri Nogueira. A seguir, você fica com a Crônica da Cidade com Carlos Pereira e depois tem o Giro Nordeste e as principais notícias da região. Para você, excelente quinta-feira. Muito obrigada, público que acompanha o JE, e amanhã estarei às 14h no Tabajara em Revista. Para você, uma ótima quinta, uma boa sexta e a gente se encontra.
Excelente quinta-feira para você, pessoal. Nisso, sucesso nessa sua nova jornada no Tabajara em Revista e boas férias também. Afinal de contas, você vai entrar de férias agora. Muito sucesso para você, Nisso.
Muito obrigada, Sueli. Sucesso para nós todos, para você também aqui na condução do JE. A gente vai se encontrando, né, em
com
turnos
certeza.
Diferentes, mas dentro da mesma empresa, trocando impressões, trocas de experiências, sempre muito bacana. O JE está em excelentes mãos. E agradeço a todo o time do JE, Maurício, Francisco, Carol, todo mundo que já passou aqui por essa bancada e que agregou tanto, né? Guardo vocês no coração e agora a gente vai só trocar de turno, né? Mas continuamos aqui nos 105.5 da Rádio Tabajara. Forte abraço a todo mundo.
Aquele abraço.
Você ouviu Jornal Estadual. Informação, precisão, compromisso e tudo o que acontece no estado. Aqui na Tabajara FM 105,5.
Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.
Ele bem que era um jovem bonito e inteligente, de uma família de classe média, na qual pontificavam médicos e advogados, resolveu, com o apoio da mãe e a desconfiança do pai, seguir a carreira eclesiástica e, assim, internou-se por um bom tempo no seminário, onde aprendeu quase tudo. Estudou português, latim, história, geografia, um pouco de grego, hebraico e muito de francês e italiano. Este idioma muito necessário para se sair bem em Roma, onde foi completar os seus estudos superiores de teologia. Isso sem falar em filosofia e na história das religiões que decorou de cor e salteado. De volta ao Brasil, além de celebrar missas e cumprir outras atividades próprias de sacerdote católico, ele resolveu investir mais e mais no estudo e na prática do social, dedicando-se por inteiro à assistência de estudantes pobres, de doentes indigentes e, sobretudo, participando ativamente de atividades políticas, quando permitidas pela igreja e pelo governo, é claro. O seu convívio com a juventude era o melhor. Ia desde a seriedade das advertências firme quanto às drogas até a necessidade de uma maior participação da juventude na discussão dos problemas políticos do país, passando pelo exercício de atividades sociais e recreativas. Por exemplo, nunca negou uma dança a uma jovem quando das festas da padroeira ou nas quermesses que realizava em benefício das obras sociais da igreja. Ele era um homem de bem com a vida e disso não fazia segredo a ninguém. Dizia abertamente que vivia em paz consigo próprio e com Deus, porque acreditava nos mandamentos da igreja, e fazia questão de seguir à risca o ensinamento de Cristo, segundo o qual o maior pecado é o que se comete contra o amor. Amigo de casais, ele se revelou um confidente dos mais requisitados, principalmente quando as coisas não iam bem dentro de casa e os arrufos já ameaçavam a estabilidade do lar. Aí ele funcionava como amigo, como sacerdote e às vezes até como psicólogo. Tanto ouvia o marido como a mulher. E quando era possível, acabava sendo responsável pela reconciliação. Vitória que pela sua boca jamais foi contada a outra pessoa. Sendo um homem forte e decidido, ele também tinha suas fraquezas. Aliás, todos sabemos que nem os padres são imunes ao sentimento, à emoção, ao amor, enfim. Dizem que até os santos também tiveram suas fragilidades, corrigidas a tempo por interferência do Senhor. Numa dessas suas fraquezas, comentaram depois os faladores, ele apaixonou-se perdidamente por uma ovelha do seu rebanho, mas nunca teve a coragem de lhe confessar por inteiro o seu amor, pois sabia que aquele amor era um amor impossível. Ela era casada e bem casada, com um amigo de toda a sua confiança. Seguiu sua vida, amando-a como podia. Amor platônico, diziam alguns. Que platônico que nada, asseguravam outros. Eles se viam, conversavam, participavam juntos de reuniões na paróquia, às vezes na presença do marido, que jamais desconfiou de nada. Nunca se ouviu dizer que alguém tivesse testemunhado uma ação amorosa mais íntima entre os dois. Ele ficou velhinho, ela ficou velhinha, o marido morreu primeiro. E, meus amigos, daquele amor impossível, somente eles, os dois, podiam dar notícia. Mas ambos também já partiram, sem jamais falar sobre o assunto. E quem sabe, agora no céu, eles consigam viver o que na terra lhes foi negado.
Você ouviu Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.
MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Agora você acompanha as principais notícias de nossa região.
Giro Nordeste.
Olá, começa agora mais uma edição do Giro Nordeste. Eu sou Christian França e vamos aos destaques dessa edição. Pesquisa apresenta estudos sobre desempenho do atendimento aeromédico em Sergipe. Esgotos clandestinos despejados no oceano contaminam o ar do litoral de Fortaleza. Metade do ano chegou, momento certo de uma boa revisão financeira. O repórter Fred Ribeiro vai nos trazer dicas. Está no ar o Giro Nordeste.
Maranhão,
Piauí,
Ceará,
Rio Grande do Norte,
Paraíba,
Pernambuco,
Alagoas,
Sergipe,
Bahia.
Giro Nordeste.
Rio Grande do Norte.
Número de pessoas ocupadas diminui no setor público e aumenta em empresas comerciais no Rio Grande do Norte. Vamos saber mais com o repórter Carlos Henrique Góes.
O número de pessoas ocupadas no setor público do Rio Grande do Norte caiu em 2024, enquanto as entidades empresariais registraram um crescimento na quantidade de trabalhadores com carteira ou vínculo assalariado. Os dados fazem parte das estatísticas do Cadastro Central de Empresas que foram divulgadas nesta quinta-feira pelo IBGE. Segundo a pesquisa, 28% do pessoal ocupado assalariado no Rio Grande do Norte estava na administração pública em 2024. O percentual corresponde a 189 mil trabalhadores, número 5,4% menor que o registrado em 2023. No sentido oposto, as entidades empresariais ampliaram em 6,2% o total de pessoas ocupadas assalariadas. O grupo chegou a 460 mil trabalhadores, o equivalente a 68% do pessoal ocupado com salário aqui no estado. As entidades sem fins lucrativos também tiveram alta. O segmento cresceu 3,5% e passou a reunir 26 mil pessoas ocupadas assalariadas, representando quase 4% do total. Ao todo, o Rio Grande do Norte tinha 675 mil pessoas ocupadas assalariadas em 2024. O estado também registrava 136 mil sócios e proprietários distribuídos em 126 mil unidades locais de setores públicos, privado e terceiro setor. A maior parte das unidades locais era formada por entidades empresariais que representavam 86% do total. As entidades sem fins lucrativos correspondiam a 12%, enquanto a administração pública respondia por 1,4%. Da Rádio Assembleia do Rio Grande do Norte, Carlos Henrique Góes.
Maranhão.
Corpo de Bombeiros do Maranhão apresenta normas para estações de recarga de veículos elétricos. O objetivo é trazer mais segurança jurídica para empreendimentos e maior proteção para a população. A reportagem é de Natália Ribeiro.
Impulsionado pela alta dos combustíveis tradicionais e pela maior oferta de modelos, o uso de carros elétricos tem crescido no Brasil. Diante desse cenário, o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão apresentou uma norma técnica que estabelece as condições de segurança contra incêndio e pânico em instalações destinadas à recarga de veículos elétricos em todo o estado. A regulamentação foi apresentada na sede da Secretaria de Estado da Segurança Pública, no bairro da Vila Palmeira, em São Luís. O documento define requisitos de segurança para edificações e áreas de risco que possuam sistemas de alimentação para veículos elétricos. O coronel Wellington Soares, diretor de atividades técnicas do Corpo de Bombeiros, destaca que os incidentes registrados no Maranhão e as dúvidas relacionadas ao tema motivaram a elaboração da norma.
Olha, a gente já teve incidentes com carros elétricos, desde pequenos incidentes até também com incêndio, inclusive em garagens. Então é algo que nos preocupa, é algo novo, foi amplamente discutido no Brasil todo e agora a gente está trazendo para o Maranhão, para que justamente a gente tenha parâmetros e possa instalar com segurança, uma vez que era dúvida, de grande maioria da população que tem adquirido os carros elétricos, e queriam saber como seria essa instalação.
Entre os principais pontos do documento estão a definição dos modos de carregamento permitidos, a instalação de dispositivos de desligamento de emergência e a adoção de medidas complementares para edificações de maior porte. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Maranhão, Coronel Célio Roberto, cita os principais cuidados que os proprietários desses veículos devem adotar.
É verificar se foi inspecionado pelo Corpo de Bombeiros, se atende à norma. Se não tiver, tem que buscar, até por medida de segurança sua, de sua família, essa orientação do Corpo de Bombeiros, porque aí nós vamos exigir que o profissional que vá dimensionar isso seja um profissional técnico habilitado e que obedeça os padrões que estão inseridos na norma que nós vamos editar hoje. Então, para aumentar a segurança.
De acordo com dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, os emplacamentos no país somaram aproximadamente 35 mil unidades em março de 2026, quase 3 vezes o volume registrado no mesmo período de 2025. A secretária de Estado da Segurança Pública, Coronel Augusto Andrade, ressalta a importância da regulamentação para garantir a segurança dos usuários.
Essa apresentação hoje é exatamente para isso, para orientar as pessoas de como elas devem utilizar esses veículos elétricos na hora da recarga, que é o mais importante. Essas orientações são tomadas adaptadas, não é qualquer tomada, é o espaço, o local que tem que ser disponibilizado para isso. Então, tudo isso vai ser orientado através dessa norma técnica.
Além das normas para recarga, o documento também estabelece critérios para a elaboração de projetos, execução das instalações, que deverão ser realizados por profissionais habilitados e acompanhados pela respectiva responsabilidade técnica. De São Luís, Natália Ribeiro.
Sergipe.
Artigo científico produzido por oficiais da Polícia Militar de Sergipe destaca impacto do serviço aeromédico no estado. O repórter Heraldo Souza tem mais detalhes.
Os oficiais superiores da Polícia Militar de Sergipe, Manuel Alves Araújo, chefe do gabinete do subcomandante-geral da corporação, e Aristóteles Silva Borges Júnior, chefe da seção de prevenção do grupamento tático aéreo, são os autores do artigo científico Transporte e Resgate Aeromédico no Serviço de Urgência em Sergipe, recentemente publicado na Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem e divulgado pelo portal Resgate Aeromédico. O estudo, orientado pelo tenente-coronel Danilo Almeida, piloto do Grupamento Tático Aéreo e integrante do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe, apresenta dados inéditos sobre a atuação do serviço aeromédico no estado. A pesquisa analisou 120 atendimentos realizados ao longo de 2024, resultado da parceria entre o GTA de Sergipe e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, também de Sergipe. O objetivo da pesquisa foi avaliar o perfil do atendimento e sua contribuição para o Serviço de Urgência de Saúde no Estado, como destaca o Tenente Coronel Danilo Almeida.
E o objetivo justamente da pesquisa foi avaliar o perfil do atendimento e sua contribuição para o Serviço de Urgência no Estado de Sergipe. Foi justamente uma pesquisa documental, né, quantitativa, descritiva, aí, analisando no ano de 2024, 120 ocorrências que foi realizada.
A pesquisa realmente concluiu que o serviço aeromédico é decisivo para a redução do tempo-resposta durante o atendimento de pacientes em estado grave, como confirma o tenente-coronel Danilo Almeida.
Então, conclui-se que o serviço aeromédico realmente é uma ferramenta decisiva para a redução do tempo-resposta nesse tratamento especializado, né, em pacientes críticos, principalmente em áreas remotas, aí, que é demandadas aqui no nosso estado, e confirmando realmente essa contribuição substancial nessa efetividade, nessa rede de urgência e emergência de pano, né?
Entre os resultados, o estudo aponta que 68,33% das vítimas atendidas eram do sexo masculino e que 36,67% tinham mais de 60 anos. As ocorrências de natureza cardiovascular, como infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral, representaram 43,33% dos acionamentos, seguidos pelos casos traumáticos com 26,67%. Para a elaboração do trabalho, os autores cruzaram informações de formulários clínicos e relatórios operacionais das missões aéreas, construindo um banco de dados que permitiu traçar o perfil dos atendimentos realizados. De acordo com os autores, a publicação contribuiu para ampliar o conhecimento científico sobre a atividade aeromédica em Sergipe. Da Rádio Aperipê FM, Heraldo Souza, para o Giro Nordeste.
Previsão do tempo para segunda-feira, 29 de junho de 2026. Região Nordeste. João Pessoa, na Paraíba, amanhece com céu nublado nesta segunda-feira. Tem previsão de chuva. Temperatura mínima é de 23 e a máxima 29 graus nas horas mais quentes do dia. A umidade do ar é de 90 a 80%. Em Maceió, Alagoas, céu cheio de nuvens e chuva o dia todo. Temperatura mínima de 23 e a máxima de 29 graus. A umidade relativa do ar é de 85 a 65%. Você ouviu a previsão do tempo para segunda-feira, 29 de junho de 2026, com informações do IBGE Cidades e do Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, com redação de Lucília Araújo, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Giro Nordeste.
Estamos de volta com o Giro Nordeste,
o programa que traz os destaques da nossa região.
Ceará.
Pesquisa feita pela Universidade Federal do Ceará apontam que esgotos clandestinos despejados no oceano contaminam o ar do litoral de Fortaleza. A reportagem é de Leonardo Pedreira.
Um estudo desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal do Ceará identificou bactérias de origem intestinal humana tanto na superfície do oceano quanto em bioaerossóis, partículas microscópicas lançadas na atmosfera pelo rompimento de bolhas e pela ação das ondas na costa de Fortaleza. A descoberta amplia a compreensão dos impactos da poluição por esgoto em áreas urbanas litorâneas. Foram coletadas amostras em pontos próximos à foz do rio Maceió, no Mucuripe, durante as estações seca e chuvosa. Ao todo, foram identificados 29 grupos bacterianos. Segundo a professora Oscarina Viana de Souza, do Instituto de Ciência do Mar, Labomar, responsável pelo trabalho, os resultados apontam uma fonte contínua de poluição.
O principal achado da pesquisa foi demonstrar que as bactérias associadas à contaminação por esgoto doméstico podem ser transferidas da superfície do mar para a atmosfera por meio da formação desses bioaerossóis. aerossóis marinhos. Em outras palavras, esse estudo mostrou que a poluição costeira ela não permanece restrita à água, mas ela pode alcançar o ar respirado pelas pessoas que frequentam essas áreas litorâneas. Esse resultado sugere que o lançamento de esgoto sem tratamento no ambiente costeiro contribui para a dispersão aérea dessas bactérias através do rompimento de bolhas e da formação do spray marinho.
A pesquisadora alerta que, diante desse quadro, é importante a necessidade de ampliar a coleta e o tratamento de esgoto, além de intensificar a fiscalização contra ligações clandestinas.
Esse estudo ele amplia a compreensão dos impactos da poluição costeira, evidenciando uma possível rota adicional de exposição humana a micro-organismos potencialmente patogênicos, a inalação de bioaerossóis contaminados, por exemplo. Esse achado reforça a necessidade de melhorias no saneamento básico e no controle do lançamento de esgoto em regiões costeiras urbanizadas. Acredito que deve-se pensar em um conjunto de ações que inicia com a ampliação e modernização da coleta e tratamento de esgoto, garantindo que os efluentes domésticos sejam tratados adequadamente antes de serem lançados no ambiente. Por isso, a gente deve destacar o plano de universalização do saneamento previsto pelo novo marco legal do saneamento básico, que tem como metas alcançar até 2033 o atendimento de 99% da população com água potável e 90% com coleta e tratamento de esgoto.
Leonardo Pedreira, da Fortaleza FM.
Bahia.
Metade do ano já foi embora. É a hora de reavaliar os gastos e conferir em que pé estão as metas financeiras definidas em janeiro. Mas como e por onde começar esse processo? A resposta você confere com Fred Ribeiro.
Com o primeiro semestre do ano chegando ao fim, é comum fazer aquela pausa para conferir o rumo das metas financeiras traçadas no início do ano. E mais comum ainda, pode ser a frustração em ver que nem todos os objetivos para o período foram alcançados. A contadora e especialista em finanças Luciana Gonçalves cita conselhos básicos para aqueles que buscam correr atrás do prejuízo ainda este ano, ressaltando que não há um momento ideal para se reorganizar financeiramente.
A organização depende daquela primeira iniciativa que o indivíduo resolver ter. Independente de ser no início do ano, como muitas pessoas às vezes deixam, né, para janeiro, né, em janeiro eu vou passar a fazer isso ou aquilo, ou junho, né, como eu digo, a gente está agora no meio, mas o passo mais importante é você saber onde você está gastando o seu dinheiro. Quanto é que eu recebo mensalmente, quais são as origens de recurso que eu tenho e como é que eu tenho gastado esse dinheiro. Para definir o que são gastos efetivamente essenciais que você precisa fazer e quais seriam aqueles gastos que, porventura, estão fugindo dessa essencialidade e poderiam ser reduzidos ou até mesmo suspensos. Porque muitas vezes são nesses gastos que boa parte do recurso acaba se desviando, né, se evacuando. A segunda dica é o seguinte: a economia, você ter um dinheiro ali, uma reserva, ele não pode surgir da sobra. Então, recebi o dinheiro um dia no mês, um dia na semana, reserve parte daquele dinheiro que você ganhou naquele dia para constituir uma reserva.
Vontade de mudar, porém, é o que não falta entre os brasileiros. De acordo com uma pesquisa Datafolha realizada no final do ano passado, 44% dos entrevistados relatavam ter como principal meta para 2026 gastar menos dinheiro. Algo, porém, parece atrapalhar a concretização desse objetivo. Para Luciana Gonçalves, alguns maus hábitos financeiros, como compras por impulso e abuso do limite do cartão de crédito, costumam ser a pedra no sapato na hora de buscar a tão sonhada segurança financeira. A especialista destaca que desapegar desses vícios é essencial para reorganizar as contas.
O mais usual é justamente as pessoas confundirem o limite do cartão de crédito com o salário. O limite do cartão de crédito é um espaço, digamos assim, que o cartão lhe dá para você fazer compras. O cartão de crédito, ele não deve ser utilizado, por exemplo, para consumo de alimentos, que uma vez você gastou ali, você já comeu o alimento, a dívida permanece e você vai ter que arcar com ela no próximo mês. Então, a ideia é que você deixe para usar o cartão de crédito com bens que sejam duráveis, a compra de um determinado equipamento, uma coisa que você pode se organizar e se programar para fazer aquisição a longo prazo e o pagamento.
Olá pessoal, meu nome é Hugo Leão.
Eu sou Chico Limeira.
Eu me chamo Emerson Rai e tenho muito orgulho da minha música tocar aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM 105,5. Reserva especial. Só aqui, na 105,5. Tabajara FM.
Stanotte amore, non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. Intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia ed il dolore della gente come me. Soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo, e sono niente accanto a te. Non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno, ed il giorno verrà. Soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo, sono niente accanto a te. Segue sempre il giorno, ed il giorno verrà. Yeah, yeah, yeah. Il giorno, ed il giorno. Il giorno.
Os grandes nomes da MPB. Tabajara FM. A história das Copas na Tabajara.
Quando Pelé marcou contra o País de Gales nas quartas de final de 1958, ele não estava apenas dando a vitória ao Brasil. Ele estava se tornando o jogador mais jovem a marcar em uma Copa. Com 17 anos e 239 dias, naquela época, o mundo não tinha a facilidade de observar jovens talentos pela internet. Então, a aparição daquele garoto franzino, que driblava gigantes europeus com uma facilidade desconcertante, foi um choque cultural. O choro de Pelé no ombro do goleiro Gilmar, após o título, é uma das imagens mais emocionantes do esporte, simbolizando a transição da infância para a imortalidade.
Eu sou Giovana Miranda.
Eu sou Regina Limeira.
Alô, minha gente, eu sou Mirandinha. Que bacana que meu samba toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM, 105,5. Reserva especial, só aqui, Tabajara FM.
Quando tu passas por mim, por mim passam saudades cruéis. Passam saudades de um tempo em que a vida eu vivia a teus pés. Quando tu passas por mim, passam coisas que eu quero esquecer. Beijos de amor infiéis, juras que fazem sofrer. Quando tu passas por mim, passa o tempo que me leva para trás. Leva-me a um tempo sem fim, a um amor onde o amor foi demais. Eu que só fiz adorar-te e de tanto te amar, penei mágoas sem fim. Hoje nem olho para trás quando passas por mim. Quando tu passas por mim, passam coisas que eu quero esquecer. Beijos de amor infiéis, juras que fazem sofrer. Quando tu passas por mim, passa o tempo que me leva para trás. Leva-me um tempo sem fim, quando o amor foi demais. Eu que só fiz adorar-te e de tanto te amar, penei mágoas sem fim. Hoje nem olho para trás quando passas por mim.
Je saurai encore t'aimer.
aujourd'hui sous le soleil, nous avons tout partagé. Des humains demandent déjà si notre amour ne durera. Mais non, je ne partirai pas sans t'avoir à mes côtés. Quand viendra la fin de l'été, je t'offrirai un ciel nouveau. Car je voudrais tant retrouver l'envie de tes mains sur ma peau que je ne peux pas. Demande déjà si notre amour ne durera. Mais non, je ne partirai pas sans t'avoir à mes côtés. Quand viendra la fin de l'été, il restera le souvenir d'un chant d'amour, d'un chant d'été. Qui ne pourra jamais mourir, qui ne pourra jamais mourir. Un chant d'amour, un chant d'été, qui ne pourra jamais mourir, qui ne pourra jamais mourir.
Reserva Especial Tabajara FM.
También hoy con poco brillo, usted por enamorado je t'aimerai toujours. Mon presque premier amour, ma tendresse, mon bonheur, ma douleur, je t'enferme au fond de mon cœur. Nous serons tous deux comme des amoureux. Nous serons si bien main dans la main. Nous serons tous deux comme des amoureux.